Agora você vai ouvir o programa Sem Sempre para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Sempre para Todos. Hoje na apresentação de Carminha Soares, 27 de setembro de 2020. Mandar um alô especial a todos os servidores e servidoras de Areia de Baraúnas, de Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, a todos os servidores e servidoras do Junco do Seridó, de Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem, a todos os servidores e servidoras de Quixaba, Salgadinho, São José do Bonfim, São José de Espinaras, São José do Sabugi, a todos os servidores e servidoras de Santa Luzia, Santa Terezinha, São Mamede, Tenório, Vaza, Vista Serrana, e a todos os servidores e servidoras do município de Patos. Mandar aí um alô especial a todos os nossos ouvintes, Mariazinha, Detinha, a minha mãe Luzia, a minha irmã Aparecida, a Célia, né, a nossa amiga Célia, e um alô especial, um feliz aniversário a todos os aniversariantes da semana. Não esquecendo, né, que deixando aqui também que o sindicato está funcionando de segunda a sexta, de 8 a meio-dia. Devido à pandemia, a gente está trabalhando com horário reduzido, né? Como vocês já sabem, a gente não tem como ficar expondo mais do que o que a gente já está se expondo, né? Então, de 8 a meio-dia, o sindicato está funcionando. Pode ligar para o telefone 3421-7311 e lá vai estar, né, as pessoas que podem anotar o recado e fazer os encaminhamentos que os servidores necessitarem. Mas eu vou iniciar o programa hoje já falando, né, que a gente está recebendo denúncias de servidores, de diretores que estão fazendo campanha, né, mesmo não estando autorizado ainda a fazer essas campanhas abertamente, mas já está fazendo campanha dentro das escolas, gente. A gente não pode baixar a cabeça para essas questões. É uma coisa séria. Diretor não pode estar fazendo com que servidor seja obrigado a marcar reunião em sua casa para determinados candidatos. Nós não somos obrigados a isso. Apesar de a gente ter recebido a denúncia que está sendo constrangido os servidores efetivos, mas também quem está sendo, a diretora está pedindo para que esses servidores marquem reunião nas suas casas, é os contratados. Nós não podemos fazer uma questão dessa, por quê? Porque a gente sabe que isso sempre existiu, mas assim, abertamente. A gente tem denúncias que é os pais que estão sendo abordados, né, que essa diretora está recebendo receitas para fazer marcação. Quer dizer, a denúncia que a gente recebeu é que a escola está virando, né, um comitê eleitoral. E os servidores estão ficando, né, constrangidos com essa questão. Então a gente está só alertando o servidor que eles não são obrigados a fazer essas reuniões, né? E que eles têm um meio de fazer essa, é denunciar, vai no Ministério Público Eleitoral, vai na Justiça Eleitoral e faz essa denúncia sobre essa questão. Agora, eu vou colocar para que o advogado, né, doutor Damião, fale sobre essa questão, porque é mais jurídica, né? Ele sabe explicar melhor. Mas o que a gente está falando aqui é que não pode você, diretor, fazer campanha dentro da escola. Você pode até fazer campanha, ninguém impede que ninguém faça campanha, mas fora dela, né? Se você quiser ir visitar, quiser andar no bairro, fazer, tudo bem. Mas agora, dentro da escola, a gente está recebendo essas denúncias e eu espero, né, que os diretores, os servidores, fiquem alerta que isso aí pode ter punição, não pode acontecer. Dos servidores estar sendo constrangidos, né, sendo obrigado a marcar reuniões. Ah, você vai ter que marcar reunião para o candidato fulano. Isso não existe. Isso é um absurdo. Então, estamos aqui, né, fazendo essa alerta aos servidores para que eles fiquem atentos. Eles não aceitem. Mesmo que ele seja contratado, ele não é obrigado a passar por isso. O voto é livre e a gente vota em quem a gente quiser. Não tem condições de você estar sendo obrigado a fazer a reunião na sua casa para ser determinado candidato. A não ser que você queira, que você se ofereça. Não, eu posso fazer. Aí é livre. Agora, o diretor dizer que você tem que fazer isso, não existe. Tá certo? Então, a gente vai ver aqui, doutor Damião vai apresentar sobre essa questão da eleição, né? Quais são as regras para que os servidores, não só de Patos, mas das demais cidades, fiquem alerta sobre essa questão.
Bom dia, ouvintes desse programa. Bom dia, Carminha. Bom dia, sócios. Bom dia a todos. Estamos recebendo denúncias de que alguns secretários, diretores de escola e por aí vai, estão coagindo servidores contratados para fazer reuniões, parece, se eu não me engano, não tenho bem certeza, nas casas dessas pessoas contratadas. E isso não pode, certo? Não pode obrigar ninguém a fazer reuniões, certo? O voto é livre, consciente, cada um até mesmo vota se quiser, quanto mais votar em determinado candidato. Então não pode de maneira alguma haver esse tipo de coação. Estão chegando essas denúncias no sindicato, mas aí é o seguinte, não pode ser feita essas denúncias no sindicato. O sindicato não age nada a respeito disso. O sindicato não tem sequer legitimidade para fazer qualquer tipo de denúncia no Ministério Público Eleitoral ou até mesmo junto à Justiça Eleitoral. Quem tem que fazer isso são as pessoas que estão se sentindo prejudicadas, que estão sendo coagidas. Então, ao invés de denunciar isso no sindicato, leva isso a público junto à Justiça Eleitoral, certo? Que aí a Justiça Eleitoral, uma vez apurado e comprovado de que realmente houve o ilícito, ela própria irá tomar as medidas cabíveis contra as pessoas que fizerem que agirem dessa maneira, certo? Então, repito, não é permitido coagir ninguém a fazer qualquer tipo de reunião. Por isso, muitas vezes, que alguns gestores são contra servidores públicos efetivos, porque o servidor público efetivo não vai se sujeitar a esse tipo de atitude. Já o servidor contratado, não, ele está ali na corda bamba. Não, se eu não fizer isso, determinada pessoa vai me demitir. E aí eu tenho que fazer, eu tenho que ser contra, eu tenho que aceitar esse tipo de reunião, eu tenho que votar em determinado candidato, porque se ele não ganhar, eu vou estar na rua. E o efetivo não. O efetivo não precisa disso, certo? Não tem como você coagir o servidor efetivo a fazer uma reunião na casa dele. O servidor efetivo é efetivo, pronto, acabou. Agora, o que me entristece é uma reforma administrativa que está vindo por aí, acabando com a estabilidade do servidor público. Aí, se acaba com a estabilidade do servidor público, vai acontecer esse tipo de coisa aí, porque ainda que o servidor seja efetivo, mas se ele não tiver estabilidade, na próxima eleição, quando acontecer, vai acontecer a mesma atitude. Não, nós vamos fazer reuniões na sua casa. Aí o servidor não vai poder dizer que não vai aceitar, porque depois que passar as eleições, se aquele determinado candidato for eleito, vai exonerar, né? Porque ele não tem mais estabilidade. Então é bom a gente pensar no que está se passando hoje, para que evitemos ter problemas lá na frente, futuros, servidor público. Tá? Então, hoje já está acontecendo com os contratados, amanhã pode acontecer com os efetivos, se uma vez vier a ser acabada a estabilidade do servidor público. Tá? Então, no caso, tem que se fazer essa denúncia, se realmente estiver acontecendo isso. E aí uma coisa, né, que não sei se entristece a pessoa ou não, Vai depender muito, mas se você vai fazer a denúncia, você tem que dizer quem é o candidato e quem é a pessoa que está agindo dessa maneira. Não dá para se fazer uma denúncia anônima. Ah, é porque tem uma pessoa que está fazendo isso para um determinado candidato. Não pode. Você tem que chegar lá e dizer, olha, é Joãozinho, é Mariazinha, é Antonzinho que está fazendo isso para o candidato A, para o candidato B. Certo? Então, tem que se denunciar e tem que se levar os nomes das pessoas para que a Justiça Eleitoral apure e, uma vez comprovado, puna nos rigores da lei as pessoas que estão agindo dessa maneira.
Vamos falar hoje do texto de férias, né? A gente tem notícia, porque não sei se os servidores da saúde lembram, que a gente estava sem receber texto de férias, sem receber nada, né? Então, esse mês, eu conversei com Isabel e ela tinha dito que ia pagar, começar a pagar os textos de férias da saúde. E ela me passou o seguinte, que de todos os servidores que tinha requerimento lá, que tinha dois períodos vencidos, ela fez o pagamento, né? Vai sair agora o pagamento. E nessa lista, 108 pessoas entrou, né? E eu falei o seguinte a ela, agora só vai ser pago o texto de férias de quem tem dois períodos? E ela me falou o seguinte, não, o requerimento que estiver lá agora, a gente vai mandar agora no mês de outubro. E assim, vocês que ainda não deram entrada, que tem dois períodos, mas não deram entrada, veja aí para dar entrada, mesmo quem já tem um período vencido, dê entrada, porque vai ser pago, né, em outubro, novembro. Então, a questão, ela disse que vai mandar os que tiverem lá. Os que tiver lá, ela vai mandar. Então, os servidores da saúde façam isso, né? E os servidores das demais secretarias também vejam o seu... Envie também o seu pedido, porque o decreto já foi revogado no tocante a férias. Tá certo? Então, é o seguinte, a gente vai fazer o quê? Vamos ficar monitorando essa questão... Né? Eu vou falar, segunda-feira eu vou mandar um ofício para Carleusa sobre essa questão do texto de férias. Tem algumas pendências de insalubridade, né, de servidores que estão trabalhando, né, por exemplo, na UPA, e a insalubridade da UPA é de 40%. Os servidores mandaram um documento pedindo a revisão e até agora não foi implantada essa revisão dessa insalubridade. E ainda tem servidores que entraram, né, no novo concurso, que também fizeram o pedido e até agora não foi implantada essa questão da insalubridade, mesmo a gente mandando mais de uma vez, né, os documentos para que fosse implantado. Então, a gente vai estar ficando atento a isso, porque se não for implantado mais uma vez, a gente vai ter que entrar na justiça, né, para que seja feito, cumprida a lei, né? E também a gente está pedindo para que seja feito o retroativo, que na hora que você faz o requerimento, você já tem direito a esse retroativo. A prefeitura é que tem que agilizar os seus arquivos para que coloque, né, os direitos dos servidores. Então, não tem sentido você entrar na prefeitura em janeiro e no mês de setembro, você ainda não ter sua insalubridade implantada. Ou você está há mais de 6 meses trabalhando em um local que a insalubridade é 40% e você recebendo 20%. Então, isso é que a gente está vendo, a morosidade, apesar de muita gente reclamar porque mudou de secretário, mudou disso, mudou daquilo, mas a morosidade continua quando é para tirar o direito do servidor. Agora, quando é para beneficiar, a gestão é rápido, né? É rápido para os direitos ser cortados, ou a falta, se você não for trabalhar, eles tiram bem ligeirinho o seu dia que você não foi. Não quer nem saber o que aconteceu, que muitas das vezes você não pôde ir porque teve um imprevisto, mas como você não tem um atestado, leva falta. Então, muito séria essa questão. E aqui também a gente está falando, né? Eu conversei com o doutor Damião sobre a questão do texto de férias dos professores, que no seu estatuto, no seu plano de cargo, carreira e salário, que isso aí aqui é no geral, tem 45 dias de férias. Ninguém nunca atentou para isso, sempre tem um recesso no meio do ano, E os servidores, os professores, tiravam férias normalmente, né? No mês de janeiro e no mês de junho, de julho, eles tiravam 15 dias de férias. E nunca receberam por essa questão. Então, doutor Damião entrou com ação nas cidades de Junto do Seridó, de Malta e de Olho d'Água. E né, lá a gente viu os planos de carreira e salário dessas três cidades, que os servidores têm 45 dias de férias. Só que eles só recebiam por 30 e, consequentemente, tanto o terço de férias quanto o 13º salário vinha reduzido, né? Porque se você recebe um terço de férias maior, ele vai incidir junto ao seu 13º salário. E aí não tem essa questão. Então a gente vai colocar, né, doutor Damião, para explicar essa questão desse terço de férias dos servidores que tem, no caso dos professores, que é os que tiram 45 dias de férias agora, né? Onde tem o seu plano diz que é 45 dias de férias, porque aí tem cidade que vai dizer, mas por que a gente não tem direito? Só foi essas três cidades? Não. Tem cidade, outras cidades que têm esse mesmo direito, só que até agora a gente não teve, né, como organizar para que o doutor Damião entrasse com essas ações. A gente está vendo os planos de carreira e salário do magistério, né? E eu alerto aqui a todos os servidores, a todas as cidades, que vejam o seu plano de carreira e salário, se lá está dizendo que é 45 dias de férias ou se é 30 dias de férias e 15 dias de recesso, que é o caso de Patos, que não é férias, é recesso. É por isso que não recebe. Não só Patos, mas muitas cidades, que no lugar de férias diz que é recesso e assim eles perderam, né, de receber esse texto de férias. Então, vou colocar para que o doutor Damião fale sobre essa questão e a gente fica, né, alerta sobre isso.
Gostaria de falar aqui a respeito de algumas decisões judiciais que têm ocorrido do sindicato, para poder dar uma lembrada, porque estamos vivendo um período de pré-campanha eleitoral e as pessoas estão se focando muito na eleição e esquecendo dos seus direitos. Mas os direitos dos servidores continuam existindo e não podem ser burlados, não podem ser desrespeitados. Nós temos ações em nome do sindicato representando os sócios, cobrando a diferença, por exemplo, do 13º salário dos professores, que o plano de carreira do magistério, ele fala de que, em algumas cidades, ele fala que as férias dos professores é de 45 dias. Enquanto isso, o município vinha fazendo o pagamento do terço de férias sobre 30 dias. E isso gerou um prejuízo para os servidores de 15 dias de férias, ou seja, a metade do terço de férias. Certo? Então, isso causa uns sérios prejuízos. Nunca foram respeitados esse prazo dos 45 dias, sempre fazendo o pagamento do terço de férias sobre 30 dias, e os servidores tendo prejuízo, né? Procurava a administração e nada de resposta, nada de pelo menos uma atividade concreta. Não, vamos reunir, vamos tentar conversar, vamos fazer o pagamento, nada disso. Simplesmente a gestão desrespeitava a lei do próprio município. E isso fez com que o sindicato, em defesa dos servidores, buscasse a justiça para rever esses direitos que os professores, no caso, estavam tendo prejuízo. Com isso, entramos com ações cobrando essa diferença do terço de férias, dos 45 dias, e estamos tendo êxito, estamos tendo resultados positivos. Os municípios hoje que contemplam esse tipo de ação são, que já estão com essas ações, são Junto do Seridó, Malta e Olho d'Água. Os demais municípios que ainda não entraram com essa ação, se por acaso o PCCR do Magistério estiver dizendo que os professores têm direito a 45 dias, então os professores têm direito a receber essa diferença do terço de férias dos últimos 5 anos. Ainda que haja uma modificação no PCCR retirando esse direito dos 45 dias, mas o anterior se dava direito, então os professores têm direito a esse retroativo. Nas nossas ações, nós pedimos tanto o retroativo como que seja feito daqui para frente o pagamento do texto de férias sobre 45 dias. Certo? Então, nós temos essas ações aí cobrando em defesa dos professores, esse tipo de assunto.
Mas vamos para o intervalo e a gente volta já.
Seu coração para as coisas que eu vou contar.
Eu venho lá do sertão.
Eu venho lá do sertão.
Eu venho lá do sertão.
E posso não lhe agradar.
Aprendi a dizer não. Ver a morte sem chorar.
E a morte, o destino, tudo. A morte, o destino, tudo.
Estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar.
Na boiada já fui boi. Mas um dia me montei. Não por um motivo meu, ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse,
porém por necessidade
do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, passo firme, braço forte.
Muito gato, muita gente, pela vida segurei.
Seguia como num sonho, e boiadeiro era um rei.
Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei.
Então seguir valente lugar tenente de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange e ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente.
Se você não concordar, não posso me desculpar. Não canto pra enganar. Vou pegar minha viola. Vou deixar você de lado. Vou cantar noutro lugar.
Na boiada já fui boi. Boiadeiro já fui rei. Não por
você está ouvindo o programa Sem Sempre para Todos.
Agora, gente, vamos falar sobre essa novela, né, que é a questão do Fundef. Que a gente sabe que o governo federal deixou de mandar recursos para os municípios do Nordeste. E muitas prefeituras entraram na justiça sobre essa questão para receber esse repasse. E quando ganham, não querem fazer o repasse para os professores. Porque o Fundef, 60% desse recurso era para professores, mas eles não entendem. E ainda teve, né, os tribunais de contas da União, do Estado, que estão botando o bedelho no meio, dizendo que não podem pagar a professores. E nessa queda de braço, o Senado, né, aprovou uma lei que o presidente que colocaram para que tirasse dinheiro, né, desses precatórios para o Covid-19, os senadores colocaram que poderia sim tirar esse recurso, diminuir, mas que o que sobrasse lá, né, se o município fizesse acordo para dar uma porcentagem para a Covid-19, mas que 60% dos recursos que ficasse teria que ser pago aos professores da época, né, dos precatórios, da época que deixaram de receber professores ativos, inativos e pensionistas, na forma de abono, né? E simplesmente o presidente da República vetou artigo. Aqui diz: o presidente da República Jair Bolsonaro vetou no último dia 11 de setembro o parágrafo único do artigo 8º do projeto de lei número 1581/2020, que previa a destinação de no mínimo 60% dos precatórios do Fundeb, Fundo de Manutenção, Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério, para pagamento aos professores ativos, inativos e pensionistas, na forma de abono sem incorporação salarial. Então, ele vetou. O trecho vetado por Jair Bolsonaro previu o pagamento de precatórios oriundos da cobrança de repasse referente à complementação da União aos estados e municípios por causa do Fundeb. O texto aprovado pelos parlamentares garantia pelo menos 60% do valor para os professores ativos, aposentados e os pensionistas na forma de abono sem incorporação à remuneração. Mas a nossa luta contra os inimigos da educação continua, e com o reforço parlamentar como os do deputado JHC, PSB e Paulão, PT, estão, né, fazendo aí pedindo para uma assinatura, um baixo assinado, né, para que esse veto seja derrubado pelos parlamentares. E aqui eu vou falar a lista, né, das cidades aqui da nossa base que tem, né, que o doutor Alexandre fez a busca ativa e tem ações, né, desse Fundef, né, que já estão lutando aí, né, que muitos já receberam e não quiseram pagar os professores, e ainda tem muita luta, né, ainda tem deles que ainda está lutando na justiça para receber. Então, eu pedi o relatório ao doutor Alexandre, né, o relatório do processo de Fundeb por município, e a consulta que ele fez foi a seguinte: que o município de Assunção, né, ele foi arquivado. Lá em Assunção havia um processo, mas não teve, sem execução, porque ele foi arquivado. Por que é que o processo foi arquivado? Com certeza o município não mexeu nesse processo. O município não deu encaminhamento. Deu entrada, mas não olhou, esqueceu, e com isso prescreveu, né? O que houve? Prescrição. Foi isso que o doutor Alexandre apurou na sua busca. O município de Cacimba de Areia, o processo de conhecimento, número, aí tem aqui o número do processo, que se eu for ler a gente vai demorar muito. Os embargos à execução, tem o número também desse processo, dos embargos à execução, de Cacimba de Areia. E lá em Cacimba de Areia, o valor fixado na execução foi de R$1.137.259,43. A situação do processo aguarda julgamento no STJ e no STF. No caso do município de Catingueira, já foi depositado, a gente já discutiu isso aqui, né? E o município de Catingueira também não quer pagar os servidores, mas eu mandei um ofício ao prefeito pedindo a ele que ele fizesse o seguinte: ele podia gastar 40% desse dinheiro e deixasse 60% dos servidores guardado, porque a gente está em disputa ainda, né? A gente está com uma disputa muito grande aqui e ele poderá, né, ficar devendo aos professores. Então, se ele está com dinheiro, ele guarde essa porcentagem, assim como o juiz deixou guardado o dinheiro que destinava ao pagamento dos advogados na época, que deram entrada nas ações, que têm ações aí, dizendo que não pode pagar, né? O TCU e o TCE diz que não pode pagar do dinheiro oriundos desses precatórios a quem deu entrada nos precatórios, ao advogado que trabalhou nele. Então, os advogados entraram na justiça e está para julgamento, e ele teve que deixar o dinheiro guardado. Então, do mesmo jeito, ele faça isso com o dinheiro dos professores. No município de Condado, o processo, né, ainda está correndo, e o valor fixado é de R$1.520.751,39. E a situação do processo é... isso, esse dinheiro que eu li aqui de Condado é referente a dezembro de 2013, foi quando foi apurado. E a situação processual aguarda retorno dos autos do STJ e do STF, que o processo foi para o tribunal, para o STJ, né, e para o STF. Então está esperando retorno. O município de Junco do Seridó, foi fixado em execução R$1.016.418,87, e lá a situação do processo já foi pago em 25/6/2020. E os servidores não viram nem o azul desse dinheiro. Então, é uma questão que a gente está vendo aí para fazer, como é que a gente vai fazer essa questão dos 60% desses professores que o município de Junco do Seridó não pagou. O município de Malta, né, tem o processo, né, está lá correndo o processo de Malta, e tem um processo também de embargos à execução. O valor fixado na execução é de R$496.738,22. E a situação do processo, recurso especial para o STJ, conclusos para decisão, está na mesa do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o relator. No município de Olho d'Água, a execução foi de R$642.497, e a situação dos precatórios de lá já foi pago no dia 3 de junho de 2018. Então, lá também não viram nem o azul. No município de Passagem, o processo está lá também, já tem embargos à execução, né? E o valor fixado lá em Passagem é de R$ 400.142,00. E a situação do processo aguarda o julgamento do recurso de apelação perante o TRF da 5ª Região. No município de Quixaba, o valor fixado foi de R$ 184.063,98. E a situação aguarda requisição de precatório para o TRF da 5ª Região. Município de Salgadinho, valor fixado na execução é de R$ 707.900,86, atualizado em 27/11/2019. Situação do processo em 2/9/2020. O requisitório é de precatório, né? Autuado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Então, lá já está para pagamento. O município de São José de Espinharas, o valor fixado foi de R$ 2.339.034,86. O advocatício foi de R$ 1.873.046. E situação do processo recebido. Aí, lá em São José de Espinhares, tem uma ação ajuizada pelo SINFEMP pedindo julgamento improcedente em grau de recurso. município São José do Bonfim. Tá? Em São José do Bonfim, o valor fixado é de R$ 454.833. O apresentado pela União, o valor da contabilidade judicial é de R$ 322.063.42. A situação do processo, grau de recursos remetidos aos autos para o TRF da 5ª Região em sua contadoria, mas sim pela contadoria do juiz que apurou valor a menor. Município São José do Sabugi. São José do Sabugi, o processo foi remetido para o TRF da 5ª Região. Não pode fazer a execução, cumprimento de sentença, pois não há decisão definitiva. Lá em São José de Sabugi ainda estão moendo o negócio lá, ainda está moendo, ainda não tem nem valor aqui, certo? Só tem o número do processo e lá não tem ainda o valor que vai ser pago, né, caso o município consiga o êxito. No município de São Mamede, o processo já foi fixado, já teve a execução de R$ 2.871.490,95, né? E a situação ele já recebeu. E São Mamede a gente já sabe, né, que a gente tem lá, né, os professores estão esperando para receber, né, esse dinheiro, porque lá tem ação na justiça contra o município e a gente está esperando, né, que o prefeito pague. Ele estava bem animado para pagar, mas o que aconteceu? O presidente, né, vetou. Não sei como é que ele vai proceder, porque foi um acordo lá que foi feito entre os professores e o prefeito. Uma lei foi feita também para que isso fosse feito, esse pagamento. E o dinheiro entrou, o professor está esperando, né? E o prefeito mandou. Né, a gente não vai nem contar aqui que a gente bloqueou esse dinheiro 100%. Os professores pediram para que a gente, já que ele já havia feito o acordo, para a gente desistir da ação. E até agora, né, o acordo feito entre os servidores e o prefeito não foi cumprido. Por quê? Porque eles pediram que a gente desistisse da ação e depois o prefeito pediu que eles entrassem com a ação para poder pagar esse dinheiro a eles, né? Então, a gente está aí aguardando, né, que os servidores de São Mamede, né, recebam esse dinheiro. Ele já houve uma movimentação, né, fazendo, pedindo as contas dos servidores, mas não sei se o prefeito depositou depois que o presidente Bolsonaro vetou a questão. Então, o que é que a gente tem que fazer? Todos os servidores, né, os professores, profissionais do magistério, ver essa questão, né, para que eles pressionem, né, que os seus deputados que vocês votaram, todos os deputados que da Paraíba, né, que votaram, pressionar para que eles façam a derrubada do veto, assim como eles fizeram, né? Derrubaram o veto, mantiveram o veto do presidente para não dar reajuste aos profissionais, a ninguém, em 2021. Então, eles foram bem solícitos para manter a decisão do presidente, né? Que o Congresso fez o seguinte, mandou, colocou para que ele pudesse dar reajuste. Mas aí a Câmara dos Deputados derrubou, né, a decisão do Senado e manteve, né, o que o presidente pediu. Aí o que é que a gente tem que fazer? Pressionar, não só aqui na Paraíba, onde vocês tiverem conexão. Porque tem professor que tem grupos nacional. A gente tem entidade nacional, a CNTE, que está aí lutando junto com todos os demais sindicatos. Então, se todos, dentro de cada estado, todos os profissionais pressionar seus deputados, né, a gente vai conseguir uma rede forte para que eles derrubem o veto do presidente e os professores possam receber o seu direito, que está sendo mais uma vez retirado. Né? Antes foi retirado pelos prefeitos que não querem pagar e agora pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que muitos dizem que é ótimo, né? Que a gente viu aí a pesquisa e, pasmem vocês, quase 50% dos brasileiros dizem que Bolsonaro está fazendo um bom governo. Então, a questão é, para quem ele está fazendo esse bom governo. Porque para nós trabalhadores, a gente só está vendo retrocesso, retrocesso e retrocesso.
Fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer.
E oh, vida de galo, povo marcado, e povo feliz.
Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou.
E oh, vida de galo, povo marcado e povo feliz. E oh, vida de galo, povo marcado e povo feliz.
Foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos. Contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.
Sinfe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
A gente vou fazer aqui uma passagem, né, pelas nossas lutas aqui no município de Patos. Como a gente conseguiu, o que a gente conseguiu, né? E também nos demais municípios, uma das nossas lutas foi a insalubridade, né, no tocante, a insalubridade das impactos das auxiliares de serviço, de todas as secretarias. Isso foi uma luta encampada pelo Sinfemp, né, e que a gente fez o laudo de todas essas os locais de trabalho para que esses servidores tivessem êxito. E nós tivemos, né, os auxiliares de serviço e as merendeiras, elas tiveram, né, a sua insalubridade implantada. Ocorre que ainda tem servidores que não recebem essa insalubridade devido a ter entrado no último concurso, e a prefeitura, né, está nesse caos aí que ninguém acha nem processo. A gente manda os documentos, mas aí quando o servidor vai procurar saber, o processo não chegou ainda na secretaria para fazer a implantação. Mas eu queria só dizer o seguinte, que o sindicato, todos os anos a gente faz a campanha salarial, a abertura da campanha salarial. E muitas das vezes a gente leva 10, 15, 20 demandas. Mas sempre é o seguinte, porque esse ano a gente conseguiu alguma coisa, não conseguiu. Aí essa demanda passa para frente, porque não vai deixar de existir a demanda das categorias. E no tocante às 30 horas, né, a gente tem no nosso estatuto a questão das 6 horas corridas, ou 8 horas, né, com 2 horas de descanso. E tem secretarias que têm essa possibilidade. E a questão que a gente está levando e discutindo sempre é a da saúde, no sentido do PSF, que tem uma portaria que diz que o PSF tem que estar 8 horas, né, aberto. Essa portaria está dizendo que essa unidade tem que estar aberta 8 horas com profissionais de saúde dentro dela. Seja o dentista, seja o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Mas nós sabemos que se o enfermeiro não estiver na unidade, o técnico de enfermagem não tem autorização para fazer nada. Então, os dois têm que estar. Certo? Então, o médico, não estando, a recepcionista vai fazer o quê? Só dizer que o médico não está. Então, essa questão de estar aberta 8 horas é relativo. Por que a gente fala isso? Porque não tem o atendimento às 8 horas. Não tem o atendimento médico, odontológico, 8 horas na unidade. Porque sempre um profissional não está, tá certo? Então, cumpre a portaria, entre aspas. Porque quem fica lá? A recepcionista, fica a SB, fica auxiliar de serviço, vigia, muitas das vezes a enfermeira e a técnica de enfermagem, mas o profissional médico não fica às 8 horas na unidade. Então, para essa unidade estar aberta, tá. Mas a função que a portaria pede é atendimento. Não é chegar na unidade, né? Chegar na unidade e o médico não está. Por que o médico não está? Não, porque ele já atendeu o que tinha de atender. O médico só pode atender 16 pessoas. Se ele tem uma carga horária de 8 horas, de 7 a 11 e de 1 às 5, nós sabemos que tem os cronogramas das unidades. Tem dia que o médico vai visitar, junto com o enfermeiro, junto com os agentes de saúde. Tem o dia da visita de cada área. Então, um dia na semana, o médico não vai estar dentro da unidade, num determinado horário, porque ele vai fazer a visita aos acamados. O que é os acamados? As pessoas que não podem ir para a unidade. Eles têm que fazer essa visita, fazer a consulta. Tudo isso. Tanto o enfermeiro, quanto o médico. É isso? Porque o dentista não vai fazer a visita, porque ele não vai fazer nenhum procedimento lá na casa daquela pessoa que está necessitando. Mas também pode ir para dar uma olhada, né? A equipe vai. Tem o NASF, que também
faz essa questão de visita. Ocorre que na cidade de Patos está acontecendo o seguinte. Foi retirada a folga desde que o prefeito Ivanes Lacerda chegou na prefeitura de Patos, que ele tirou a folga dos auxiliares de serviço, dos vigias e dos recepcionistas. Porque eles acham que eles não são profissionais de saúde, então não precisam de folga. Mas eles fazem parte da equipe. Porque eu quero ver o médico atender se a recepcionista não fizer a ficha. Eu quero ver o médico e toda a equipe atender se a auxiliar de serviço não fizer a limpeza das salas. E se o vigia não estiver lá para dar a segurança. Muitas vezes não tem vigia nas unidades. A auxiliar de serviço, recepcionista, se vira nos 30 para fazer o seu serviço e o do vigia. Mas isso não quer dizer que eles não tenham direito à folga. Até porque ele também faz parte daquela unidade de saúde. Então é injusto todos os demais servidores tirar a folga e eles ficarem sendo discriminados. Por quê? Eles vão fazer o que na unidade se não tiver o médico, se não tiver o enfermeiro, se não tiver o dentista? Eles vão só ficar lá marcando horas, né? Já que dizem que eles não têm direito à folga. E os outros folgam e eles ficam lá abrindo a unidade para dizer que a unidade está aberta. Porque atendimento não vai ter. Então eu acho injusto. E conversei com o Zeca sobre essa questão para que ele resolvesse. Por quê? Nós temos uma lei no município que foi a Câmara que fez, que o prefeito não reconhece. Porque diz que é inconstitucional, porque foi a Câmara que fez a lei. Mas esse prefeito pode muito bem sancionar a lei, né? Ele pode mandar publicar e assinar. Porque na hora que ele fizer isso, essa lei é válida. Porque o prefeito, para poder fazer uma lei, ele tem que ter autorização da Câmara. E a Câmara já deu a autorização a ele. Então ele não faz porque não quer. Não precisa mais mandar para a Câmara. Só porque não foi ele que mandou, é a vaidade. Não foi o executivo, eu não posso implantar a lei. Pode, só é assinar. Essa lei das 30 horas, e tem também o plano de carreira e salário dos profissionais do SUAS, que também passou na Câmara. A lei deu também autorização para o prefeito e ele também fez de conta que não existia, quer dizer, não levou em conta a Câmara. E ele, vocês sabem, né, vem de lá. É proveniente da Câmara porque ele não é prefeito na cidade de Patos, eleito pelo povo. Ele é vereador e está interinamente prefeito de Patos. Então, mesmo sabendo de tudo isso, ele desrespeita tanto a Câmara como desrespeita os servidores, né, que está há mais de 6 meses esperando, né, que esse prefeito faça o dever de casa, assine essa lei. E ele não quer fazer, né, bateu o pé, diz que não vai fazer e ainda humilha, né, essas três categorias dentro das unidades, porque não dá a folga a essas três categorias. E nós ainda estamos continuando nessa luta, né? Eu falei com o secretário Zeca sobre essa questão e ele havia me dito que ia ver essa questão das horas, das 30 horas, né, dentro da cidade de Patos, porque simplesmente só quem está trabalhando às 8 horas é, né, as unidades de saúde e no tocante auxiliar de serviço, vigia e recepcionista. Os demais, as unidades dão conta que ainda estão folgando, né? Até porque, no caso da odontologia, eles só estão trabalhando meio período. E o médico está tirando a folga normalmente. Então, eu queria só fazer esse histórico aqui, né, das nossas lutas mais recentes. No tocante às insalubridades, nós fizemos uma greve de 50 dias, né? E foi o ganho que a categoria teve, né, que as auxiliares de serviço e as merendeiras tiveram, foi essa insalubridade implantada nos seus contra-cheques, né? E as 30 horas que nós tínhamos conseguido através de acordo judicial, para todos os servidores, a gente ia fazer o cronograma das folgas, essas coisas, o prefeito retirou dos auxiliares de serviço da saúde, dos vigia e dos recepcionistas, e a gente continua ainda nessa luta. Mas, nos demais municípios, nós conseguimos a implantação da insalubridade em Emas, em Catingueira, Cacimba de Areia, em Salgadinho foi feito para a saúde, né? Em Malta também a saúde está recebendo, condado, em São José de Espinharas também tem insalubridade, e em Junto do Seridó a gente tem ciência que os garis recebem, os garis e os agentes de saúde em endemia, os demais não tem. Santa Luzia, só quem recebe endemias e os agentes de saúde, os demais servidores, mesmo nessa pandemia, não tem. São Mamed, os agentes de saúde, os agentes de endemia e os demais servidores não têm insalubridade. Mas recentemente a gente teve uma vitória aí no tocante aos garis que entraram na justiça, né? E a doutora deu ganho, né? Mandou que a prefeitura pagasse a insalubridade dos garis. A gente está aqui com a decisão, né? Que o doutor Damião foi quem fez essa. Quem deu entrada nessas ações, e ele fala aqui o seguinte: justiça determina que o município de São Mamede paga adicional de insalubridade a gari, tendo em vista o não recebimento de adicional de insalubridade. Alguns garis do município de São Mamede solicitaram à administração o seu respectivo pagamento, porém, sem qualquer justificativa, o seu pedido não for aceito. Diante disso, alguns servidores do município entraram com ação na justiça buscando fazer valer os seus direitos. A juíza da remanejada comarca de São Mamede julgou procedente a ação, determinando que o município procedesse com o pagamento adicional do insalubridade aos garis do referido município, inclusive com o período retroativo. Segundo o doutor Damião Guimarães, do escritório Guimarães Adicom, Advocacia e Consultoria Jurídica, o pagamento do adicional de insalubridade se dá em conformidade com a lei que regula os servidores públicos, pelo que a decisão judicial foi acertada. Então, aí em São Mamede a gente teve, né, essa ação. Eu acredito que ainda pode recorrer, mas a juíza já mandou que pagasse com retroativo. Então, como? Quando o juiz manda dar esse ganho de causa, a gente ainda tem que mandar para o Tribunal Regional da Paraíba, né? Então, vamos esperar, né, o resultado quando voltar de lá, se eles confirmam. Devido a ser contra a Prefeitura, tem que ser homologado lá no Tribunal da Paraíba, para que ele seja feito, né, o pagamento. Então, é só para dizer que nós estamos lutando. E o que é que a gente não conseguir? Através de diálogo, nós vamos buscar na justiça, né? Se a gente tiver como, se a lei estiver constitucional, se for inconstitucional, a gente não tem como lutar, porque nós não podemos ir contra a Constituição, mas podemos lutar buscando juntamente, né, ao prefeito, ao secretário, um acordo para que seja cumprido as leis e também, né, os acordos que a gente busca, né, já teve anterior, não ter perda diante de certas gestões que não querem ver o bem comum e não gostam de servidor. Então fica aí o alerta aos servidores para que a gente continue lutando. Nós estamos parados numa pandemia, sem poder reunir, mas isso não quer dizer que a gente não podemos buscar nossos direitos administrativamente, ok? Então, vamos lutar por nossos direitos, como a gente sempre lutou. Mas nós estamos chegando, né, ao final de mais um programa. Espero no próximo domingo estar aqui novamente conversando com vocês. Desejo que Jesus nos dê saúde, nos dê paz e que a gente continue, né, no cuidado. Se puder, você fique em casa para que a gente possa preservar a vida de quem nós amamos.
Que não pode dar pé, enfrenta o leão.
A Acabamos de apresentar o programa Sem Tempo para Todos.